Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 36. Mudar o mundo com manobrista e ar ligado? Todo mundo quer mudar o mundo, né? Essa expressão tá até meio batida, mas enfim. Embaixo dessa grande expressão mudar o mundo, todo mundo quer ser net zero, né? Emissões zero. Todo mundo quer ser ESG. Todo mundo quer ser impacto positivo, sustentável e um monte de outras expressões que se banalizaram, que viraram carne de vaca nos últimos tempos. Mas poucos querem pagar o preço para se alcançar isso para valer. Afinal, né, dá para chegar nesse eldorado de um novo mundo mais positivo e blá blá blá, sem desconforto e sem sacrifício? Pois é, mas o que a gente costuma ver é que a conta desse sacrifício, ela é sempre paga pelos mais vulneráveis, né? Os mais pobres, os que estão fora do eixo, os da base da pirâmide, etc, né? Em termos de pessoas, de grupos sociais. E também, né, em termos institucionais, aquelas instituições, setores que têm menos influência, né? Que têm menos força nas engrenagens do sistema. Basicamente, né, olhando para a nossa realidade, né, aqueles empreendimentos menores, aquelas organizações da sociedade menores, né, a galera da quebrada, empreendedores de quebrada, de povos tradicionais e blá blá blá. E também em termos de países, né, os países pobres ou os em desenvolvimento, eu não gosto dessa expressão, mas enfim, a que temos aí e por aí vai. Então, na hora de pagar a conta, quem paga o sacrifício continua sendo toda essa turma. Afinal, quem está por cima da carne seca nunca pode pagar o sacrifício, né? Não dá, né? A gente escuta isso e acaba às vezes achando que isso é normal, né? Não é. Bom, aí vem com tudo aí, uma agenda climática, mercado de carbono, né, para também trazer um outro exemplo disso. E a surpresa, quem é que paga a conta? Continuam os que aqueles que seguem a margem do sistema, os pequenos produtores, os países endividados, né, os atores socioambientais locais, estão mais distantes do centro, do palco dessas discussões, e por aí vai, né? E aí, só para fazer um parênteses, você pode dizer, ah, mas os países endividados se endividaram porque foi uma má gestão pública. Pode ser, sim. Mas a gente não pode desconsiderar nessa equação o colonialismo, né? Acho que aqui é uma discussão, está se falando tanto de filantropia decolonial, né? Mas e essa discussão aqui da agenda climática, por exemplo, na questão do colonialismo e hoje a relação de forças entre quem dita as cartas dessa agenda e os países que estão fudidos literalmente e que têm recursos naturais ainda, né? Então, só para fechar esse parênteses, para deixar isso claro aqui. Hoje é muito fácil, né, cair nesse conto da sereia de que é possível mudar o mundo, né, jogar esse jogo adentrando as soluções de mercado, né, e a esses instrumentos e instâncias globais do mercado de carbono, do ESG, do investimento de pactos, do green bonds, etc. Tem um monte aí, né? E aí tentam nos convencer de que só há saída de mudar o mundo, de um mundo mais positivo e blá 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 por esses caminhos. E o que os outros caminhos possíveis, e tem vários, vamos lembrar, sem esgotar aqui, mas desde aqueles que contestam o capitalismo, passando por movimentos sociais, economia solidária, ecossocialismo, aí pela filantropia tradicional, ao orçamento público, às políticas públicas, e tem um leque gigantesco aí de outros caminhos, todos eles são pouco considerados, às vezes eles sequer são considerados nessa equação, nessa grande arena de mudar o mundo. E quando alguns deles são considerados, eles estão sempre à margem dessa discussão. Geralmente são café com leite ou são vistos como sendo ultrapassados, né? Não, são cartas fora do baralho nessa discussão, nessa equação. Ora, nós todos que atuamos no campo socioambiental, nesse amplo campo, bastante diverso, né, meio difuso, dentro dele tem lá esse campo de impacto, enfim. A gente que atua nessa grande arena, não estaria faltando para a gente mais pé no barro, né, mais contato com essas realidades da ponta? Afinal, dá para a gente se assumir como tendo, como um propósito socioambiental de impacto, virando as costas para todas essas expressões, potências e contradições que estão aí nessa luta socioambiental? Ou a gente acha mesmo que a gente vai mudar o mundo, direto do nosso escritório, né, com ar-condicionado e manobrista? Às vezes a gente fica com essa sensação, infelizmente, né? Eu vejo um tanto de gente que atua no nosso campo de impacto socioambiental de forma ampla, que evita entrar nessa discussão dessas contradições, né? Que como o diabo que foge da cruz. Para essa turma parece que a luta socioambiental ela se dá sem pé no barro, sem pedra, sem porrada, sem bomba, sem sujeira, né? Sem sujeira no sentido de roupa suja, né? De suor e sem contradições. Não estou defendendo aqui luta armada ou violência, né? Não é isso. Mas a gente precisa reconhecer e lembrar que a gente está num país, numa região, América Latina e no Brasil especialmente, que isso é uma realidade, gente. O ativismo socioambiental aqui mata. Ser um ativista no Brasil significa risco de morte. Vamos lembrar o Dom Phillips e o Bruno, né, que dentre tantos outros que foram assassinados, né, vamos falar claramente. Então, como é que a gente transforma, o mundo para um mundo melhor, mais sustentável e blá 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 blá, sem ao menos considerar que existem essas variáveis aqui, dessas contradições, esses conflitos. A gente precisa pelo menos considerar que, reconhecer que isso existe. Acho que já seria um primeiro passo. Atuar em prol do impacto socioambiental, né, sem sequer reconhecer que esse buraco é mais embaixo, que é mais complexo, que tem conflito. Cara, ou é muita ingenuidade, e tem também, tá? Ou é fuga da realidade. É possível. Você pode não querer se engajar nessas lutas mais aguerridas, de reforma agrária ou de contra a liberação de agrotóxico, ou atingido por barragem, ou contra, enfim, todas essas lutas que temos nesse campo socioambiental. Beleza. Você pode não querer se engajar nelas, mas você precisa pelo menos reconhecer que elas existem e elas têm o seu lugar nesse tabuleiro. Agora, ignorar que elas existem, ou pior, dizer que elas não têm legitimidade ou que elas não contribuem para essa agenda, né? Para o avanço dessa agenda, aí é demais, né? Aí realmente é demais. E aí, na esteira disso, é basicamente enxergar que a noção de impacto socioambiental ela vai estar endereçada, para usar o termo da moda, apenas em mecanismos de mercado. É mais um fundo criado, é mais um instrumento financeiro, é mais um projeto ali, tal, inovador, financiado pelo mercado, por grandes empresas ou por grandes fundações e tal. Resumir a noção de impacto socioambiental a isso também é demais, ou quer dizer, ou de menos, né? Não dá para menosprezar que tem essas outras expressões que também estão travando uma disputa nesse amplo campo de como que se endereça questões socioambientais para além dessas saídas de mercado. Você pode discordar dessas abordagens, digamos, mais revolucionárias. Beleza. Você pode, não se enxergar em abordagens mais críticas e questionadoras, olhar para elas e falar: não é minha cara isso. Tudo bem. Beleza, faz parte do jogo. Mas não perceber que elas existem, que tem um leque amplo de abordagens, de visões, de divergência com o que a gente acredita, de iniciativas, travando essa agenda socioambiental, climática, tentando avançar essas frentes e considerar que só a sua abordagem, entre aspas, mais limpinha, mais cheirosa e mais pró-mercado é a única saída, ou a principal, ou a mais relevante, aí é demais, né, gente? Então, o apelo que eu faço aqui é: você pode atuar nessa agenda pró-mercado e fazer um ótimo trabalho, e essa agenda é potente, mas você não pode apenas considerar que ela é a única saída e que todas as outras formas de expressão são café com leite, são. Ah, deixa pra lá, isso tá ultrapassado. É demais, né? Eu também transito por esses caminhos, por essas trilhas do mercado, e eu faço um esforço absurdo diário para não ser dragado para o interior dessa conversa, porque ela é de fato empolgante e ela te draga, né? Ela te fagocita. Porque você começa a entrar em discussões de porcas e parafusos, de novos instrumentos e tal. E eu evito fazer isso, evito ser dragado, porque se isso acontece, eu me afasto mais, digamos assim, do pé no barro da complexidade da luta socioambiental, dos atores que estão lá na ponta travando essa luta há muito tempo, e que já estavam há muito tempo, muito antes dessa agenda ser reconhecida ou ser emplacada pelas soluções de mercado. Então, acho que é legal também a gente trazer, né, esse contexto histórico. E que essa turma que estava muito antes segue lutando, né, jogando o tabuleiro aí socioambiental há muito mais tempo. E eles são atores potentes e relevantes nessa história. Não dá para desconsiderá-los. Então, assim, eu sigo tentando manter essa conexão com essa luta, com esses atores, e ao mesmo tempo tentar entender como que as tais abordagens de mercado podem sim potencializar essa luta. E essa trajetória histórica aí de tantos atores que estão nessa caminhada. É fácil? Não, não é. É trivial? Não, não é. Dá para fazer? Dá. Tem caminhos, tem aberturas e enfim, é por aí que eu tento trilhar meu caminho aqui nessa agenda. Pois é, infelizmente a gente vê com essa agenda adquirindo um status de mercado, as vozes que passam a ser as referências desse tema são hoje figuras do mercado, né? CEOs, líderes empresariais, vozes do capital e etc. Grande parte delas, surpresa, né? Homens brancos da Faria Lima, né? Como a gente caricatura aqui. É, gente que está direto do ar-condicionado, né? Então, de grandes escritórios com manobrista, ar-condicionado e tal. Nada contra essa galera, gente. Mas não são eles, não é essa galera as lideranças da agenda de impacto barra socioambiental, né? É, a gente precisa trazer vozes que estão nessa agenda também, não só essas do mercado, que são os novos interlocutores dessa agenda. E às vezes a gente esquece disso, né? Então é isso, gente. É transformar o mundo para algo, um lugar melhor, ainda que essa expressão seja também bem complicada, vai muito além de a gente ficar só no ar-condicionado, repercutindo esses novos líderes do mercado e fazendo cara de paisagem ou jogando água na galera que já vinha há muito tempo lutando, né, nessa arena socioambiental. É, não dá para a gente ser ingênuo ou imbecil de fazer isso. Isso é muito, desprezo por quem já vem lutando, travando esse jogo há muito tempo. Então vamos pelo menos reconhecer o que essa galera vem fazendo e tentar entender qual a abordagem, qual é a mensagem que essa turma vem travando. Acho que é o mínimo aqui, né, para a gente ser justo e honesto com essas outras expressões e vozes desse campo. É isso. Mudar o mundo e atuar em prol de uma agenda socioambiental não tem uma única trilha sonora, um único sotaque, única ferramenta, um único caminho. Tem múltiplos caminhos, gente. E essa diversidade que é a nossa potência, a nossa riqueza como Brasil. Vamos valorizá-la, né? Vamos potencializá-la. Vamos falar sobre ela. Vamos trazer vozes que expressam essa rica diversidade e não só bater numa única tecla, num único caminho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, se cuidem e até a próxima.